Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de início de semana sobre NBA. Eu passei o calendário dos próximos meses no último episódio sobre a NFL, mas vale a pena passar aqui também. Vamos para dois episódios por semana de NFL, um postado na madrugada de domingo para segunda e o outro vai ser postado entre quarta e quinta-feira. Esse vai ser exclusivo para apoiadores. De NBA, a gente continua com dois episódios, pelo menos até os playoffs. Começando os playoffs da NBA, provavelmente a gente vai aumentar para três e algumas semanas até quatro episódios por semana. Então esse é o calendário aí pós-Super Bowl, entrando já na fase decisiva da temporada da NBA. Não deixe de escutar. Se você é fã de basquete e fã de futebol americano, não deixe de escutar os dois. Deixa 5 estrelas lá no Spotify, se inscreve no canal no YouTube, deixa comentário se você estiver escutando no YouTube, deixa like, aquela coisa toda. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o grande assunto desse final de semana, que foi o All-Star Weekend, né? O final de semana das estrelas da NBA, que, assim, se você tem alguma expectativa de que o jogo vai ser bom no domingo, diz mais sobre a pessoa do que, de fato, o jogo. Porque a gente tem que aceitar que esse jogo é o que é, né? Não é um bom jogo. E no programa de hoje a gente vai falar dos eventos do sábado, do domingo também. E propor sugestões, né? Como consertar o All-Star Game. Primeiro, eu tô aqui com o meu amigo Guilherme Taniguchi, do podcast Splash Brothers. Quem tá no YouTube já viu ele fazendo sinais negativos quando eu citei o All-Star Game. Mas vamos estabelecer isso, Guilherme, antes de entrar na discussão. Tem um problema a ser consertado aqui, né? Porque o All-Star Game, tudo bem, nunca foi intensidade de jogo 7 das finais da NBA. Mas tinha uma coisa ali, o jogo ia num ritmo tranquilo e tal. E aí no final do primeiro tempo, no final do jogo, no geral, dava uma apertada, era mais decidido. E não há tanto tempo assim. A gente lembra, se eu não me engano, 2019, aquele lance do LeBron e do Kevin Durant dobrando a marcação no Stephen Curry, o Harden tentando atacar a cesta e tendo marcação firme pra cima dele. Então acho que essa intensidade, que nunca foi das maiores, caiu ainda mais. Então a gente tem um problema. A NBA tem um problema nas mãos delas, porque é um dos principais eventos do calendário do basquete.
Eu acho que a gente precisa, primeiro, né, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos amigos e amigas aqui, telespectadores e ouvintes. Já ia dando continuidade ao assunto, Gabs, mas você trouxe um ponto que acho que primeiro a importância é a gente olhar e identificar o que é o problema. Eu acho que a fala dos jogadores também nos direciona para entender qual a leitura dos jogadores sobre essa situação. O LeBron ontem terminou o jogo falando que, putz, graças a Deus ninguém se machucou, é o único momento do calendário que a gente tem uma folga, se eu não me engano, algum outro jogador falou isso. O Doncic, ano passado, no meio do jogo, foi o momento que eu desliguei a TV e desisti, ele falando que estava preocupado com as férias, com os dias que ia passar em Aruba, algum lugar nesse sentido. O Anthony Edwards falando que só ia arremessar de mão esquerda e quase não jogou nessa competição hoje, diz muito sobre como os jogadores têm levado a competição. Eles levam esse momento. Pro americano tem muito o meio da temporada, né? Apesar que a gente já está com 2/3 quase completos, eles levam esse momento ali como um momento de dar uma descansada, relaxada, para poder seguir rumo aos playoffs ou rumo ao terço final de temporada. Então, para mim, esse é o grande ponto. Para a gente, telespectador, acho que para quem acompanha mais profundamente a NBA, nunca levou tão a sério assim a competição, mas para o fã médio, leva a competição no intuito de, putz, é um momento legal, tem uma competição, tem uma disputa, eu vou ver. E os jogadores não levam assim já há bastante tempo. Eu acho que esse é o ponto crítico, mas tem muito a ver também com o calendário. O calendário é maçante, o calendário é pesado, 3-4 jogos na semana, é a única semana que eles têm uma pausa, um momento de relaxar, um momento de ter menos jogos. Então acho que esse é o ponto também crítico em relação à disputa. A NBA não está disposta a olhar para o calendário, mas acho que passa por aí o principal problema.
A gente falou muito nas últimas semanas sobre a questão do problema dos 65 jogos, né? Daquele piso mínimo para concorrer aos prêmios individuais. E a raiz do problema do All-Star Game é o mesmo, né? Assim como essa questão, né? É que é muito jogo. E o pessoal pode falar, antigamente jogava 80 jogos e tal, não sei o que, jogava mesmo. E os jogadores se aposentavam antes, né? Tinham carreiras menores. E hoje o jogo pode não ser tão truncado, mas é muito mais correria, né? Então o desgaste físico no jogador é muito grande. Tudo bem, melhorou a tecnologia, os tênis são melhores e tal. O carinha do Jabá jogou, sei lá, 20 anos jogando com All-Star e tal, Larry Bird e tal. Mas o jogo hoje é mais desgastante, né? E tem um motivo pro basquete você poder jogar 3 jogos por semana, e vamos supor, o futebol, você jogar 2 vezes por semana já é complicado, né? Porque o futebol corre mais, e hoje em dia você corre mais num jogo de basquete. Então, tem uma parte que é essa, os jogadores querendo se preservar, e os jogadores hoje em dia são mais preocupados em preservar os seus corpos do que no 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, chega no momento
que
eles...
E até a saúde mental, né?
Então,
o Jordan
que eu ia
parou 2 anos da carreira.
Até o ponto que eu ia chegar, não exatamente esse ponto, mas assim, eles veem o All-Star Game com um momento pra descansar, pra dar uma relaxada de uma temporada grande, né? E aí a gente quer ver um jogo complicado, um jogo apertado, um jogo tenso, e não é o que acontece, né? É difícil ter uma resposta definitiva. Acho que tem muita coisa que é azar, por exemplo, a lesão do Embiid, que todo mundo... Não, porque ele forçou pra jogar. Ele realmente tava jogando forçado. Ele não tava... Claramente, ele não tava 100%. Mas, ao mesmo tempo, precisou o Kuminga cair por cima dele, em cima da perna dele, pra ele se machucar. E foi um lance de azar. Se o Embiid não acontece aquele lance, ele teria se machucado depois? Sei, né? Então, acho que é muitas vezes analisar o resultado. Então... Tem essa parte dos jogadores não quererem levar a sério para não se desgastarem, mas eu acho que tem um ponto também que é característico não só dos jogadores da NBA, mas eu acho que é da geração como um todo. Eu acho que eu e você, a gente tá mais ou menos na mesma idade, né? E muitas dessas estrelas da NBA estão mais ou menos na nossa faixa de idade, né? Os mais velhos, né? Tipo, Curry é mais velho, LeBron é mais velho, mas ali Paul George, Kawhi, mais ou menos na nossa faixa etária, os millennials, né? Que o pessoal fala. Além da preocupação com a parte física, eu acho que existe uma preocupação também de não fracassar. Porque você, um jogo que ninguém tá levando a sério, se você perde, tudo bem, ninguém levou a sério. Só que se você levar a sério, se esforçar na defesa e tal, você ainda tem a chance de perder. E aí o cara vai ter se importado, vai ter lá feito força. E quando você tá defendendo um jogador da NBA, por mais que outro jogador da NBA defenda ele, na maioria das vezes ele vai marcar pontos. E aí você vai ficar num clipe no Twitter, rolando, tipo o Kevin Durant levando uma caneta do Trae Young e tal, e ninguém quer isso. Então eu acho que é um mecanismo de defesa, né? E é algo que eu acho que também é um pouco da nossa geração, né? Que aí é uma discussão muito mais ampla, né? Mais de não querer se importar pra também não querer... sei lá, se machucar emocionalmente, né? Eu posso estar sendo um pouco aqui falando um monte de besteira, mas eu sinto que é parte disso também. Se o jogador não se esforça, se ele perder, tranquilo. O pessoal do Oeste, a gente não queria mesmo ganhar e tal, não sei o quê. Mas se eles se esforçam e ainda assim perdem, aí fica mais feio. Então eu acho que tem... Eu ainda acho que a principal questão é a questão física. Mas eu acho que tem um pouco dessa questão também do medo de fracassar.
E aí, nesse sentido, a gente consegue ver essa fotografia no Dunk Contest. É o que muita gente fala, né? Ah, por que o LeBron nunca disputou o torneio de enterradas? Ah, porque se ele errasse uma cravada, todo mundo ia tirar sarro dele. Por que grandes jogadores deixaram de disputar? Ou por que o Vince Carter disputou quando estava no seu segundo, terceiro ano e depois que se tornou uma estrela consolidada não disputou mais? Porque ele ali tinha alguma coisa pra provar.
É, o risco depois é muito disso, maior que a recompensa, né?
Sim.
É o de você, um cara como o LeBron não ganhar, ou também porque cada vez que você pula, é um risco que você corre com as suas pernas, né? Então, o risco do Dunk Contest é muito maior do que a recompensa de vencer.
E às vezes você pode até fazer uma boa jogada e não vencer. É um pouco do que o Aaron Gordon, naquela sua segunda disputa, de acho que 2019, né? Ele falou que ia parar, porque, pô... fez as enterradas mais criativas, você precisa treinar isso, então tem uma preparação, tem uma questão de pensar no que fazer, no que é diferente. E aí chega lá, você não ganha, você fala, pô, ainda fui garpado, levei a sério e ainda fui garpado,
foi 2016,
perdi
só pra...
aqui.
Só pra a informação.
2016 foi com o Lavigne e depois
foi
ele voltou.
Aquela histórica deles dois, que eu acho que é importante citar, porque eu acho que foi o último Dunk Contest relevante.
Mas ele voltou e perdeu depois, acho que por uma nota, que o Wade não deu 10 pra ele. Acho que 2019 ou 2020. E aí ali ele falou que não voltava mais, que se sentiu roubado. Então é muito de como os jogadores se sentirem, levarem a sério, né? A gente viu quando teve a questão do draft da NBA, no primeiro ano, no segundo ano, achei que os jogadores levaram a sério a questão de uma disputa de time LeBron versus time Curry, o time Giannis, coisa do tipo. Eu achei, até conectando já com o próximo assunto, achei que a NBA desistiu rápido desse torneio dos capitães. Acho que tinha mais linha para queimar. Ano passado foi um torneio ridículo, foi pífio, até comentei aqui do Donte comentando no primeiro quarto, tava querendo saber da praia dele, ali eu já desliguei a TV. Mas foi um ano de fracasso versus outros anos que foram na média, pelo menos.
O Adam Silver, depois do ano passado, falou, não, foi a culpa minha, a gente vai voltar pro Conferência Leste contra o Oeste. Mas eu concordo com você, eu acho que eles abandonaram, porque o jogo é ruim, de qualquer jeito, mas eu acho que o draft era um evento legal. E pelo menos você tinha isso. Eu, no ano passado, eu assisti o draft, assisti o começo do jogo, tava uma merda, eu tirei o som, fiquei mexendo no celular e fiquei vendo ali de plano de fundo, né? E foi até que no podcast aqui que eu fiz com a Nani, a gente fez o draft dos jogos do All-Star, justamente porque eu acho que era a parte mais legal do evento dos últimos anos, né? Quem vai escolher quem, aí teve o negócio do Kevin Durant não querer escolher o Harden, aí tem sempre o LeBron, parece que tá querendo recrutar alguém, né? Aí seleciona um cara pro time dele, ou um cara da Clutch, que ele dá prioridade, né? Clutch, que é a agência dele, de uma das principais da NFL, que representa vários jogadores, entre eles o próprio LeBron. Então, eu concordo com você. Eu acho que eles abandonaram rápido. Eu acho que não deram a oportunidade de viver um mundo pós-LeBron, porque enquanto o LeBron jogar, sempre ia ser o LeBron e alguém. LeBron e o Giannis, LeBron e o Kevin Durant, teve um que foi LeBron e Curry, e... Eu acho que seria interessante ver um mundo pós-LeBron. Pô, como é que seria quando fossem dois europeus os capitães? Por exemplo, Giannis e Luka. Giannis e Jokic. E os jogadores da nova geração. Um Tatum fosse capitão, né? E aí eu acho que a gente meio que perdeu isso. Aliás, um parênteses aqui. O Jokic, pediram pra ele fazer uma seleção dos jogadores europeus. Ele botou Luka, o Bogdanovic, o Dario Saric, o Nikola Vucevic e ele. Não botou o Giannis, não botou o Franz Wagner. Eu senti ali que a lista bem desequilibrada. Acho que ele fez mais seleção de jogadores nascidos em países da antiga Iugoslávia do que europeus de fato. Mas mostra também que eu não sei se ele seria um grande capitão também pra fazer esse draft do All-Star. Mas eu concordo com você. Mas assim, a gente tá criticando. Eu acho que a gente tem que propor formas de consertar, Gui. Tem alguma sugestão sua que você acha que faria esse torneio ser melhor? Esse torneio não. Essa disputa ser melhor?
Uma que eu fui olhar pra outras ligas. Muita gente elogia o All-Star Weekend da NHL. Eu fui olhar, NHL eu não acompanho tanto assim, então eu tive que estudar um pouquinho do que funciona lá para a gente pensar aqui. Lá basicamente tem times por conferência, e aí eles vão fazendo mata-matas para definir o campeão. Isso foi mais ou menos o que a NBA tentou nos torneios dos capitães, e também o que o Rising Star tem feito, que não tem funcionado. Pelo menos no Rising Star não tem sido tão legal assim. Então, descartei um pouco essa ideia. Uma mais radical, que é o que tem ou tinha na MLB, no All-Star Weekend deles, no All-Star Game, é que você define o mando de quadra da final da NBA pelo vencedor da conferência do All-Star. uma ideia baita radical, mas trouxe ali uma competitividade que, pelo menos para o beisebol, há muito interesse dentro do jogo.
É.
Eu não acho que ia funcionar, mas é uma ideia que hoje na MLB está consolidado e funciona ali na dinâmica para você ter uma competição dentro desse torneio.
É, funcionava, né? Não existe mais isso, né? A regra mudou tem alguns anos, mas assim, beisebol é um esporte muito mais fácil de você jogar 100% do que basquete ou futebol americano. E eu acho que é um ponto importante. Não é um problema único da NBA. Quem acompanha futebol americano sabe também. O Pro Bowl foi uma vergonha esse ano, né? Eu não assisti, eu assisti highlight só depois, não consegui assistir. E os números mostram queda, e os números da NBA mostram queda. Então, ano após ano, cai. Essa questão do mando de quadra, como você falou, é muito radical. Não acho que vai acontecer. A própria Major League saiu desse formato, porque eu acho que é um evento muito pouco importante para definir algo tão importante quanto o mando de quadra das finais da NBA. Então, eu tenho visto bastante essa sugestão e eu acho que nunca vai acontecer e não acho que seria boa. Você pode aumentar o prêmio para os jogadores, mas ao mesmo tempo não é como em Season Tournament, né? Que ele traz um incentivo para todos os jogadores do elenco. No All-Star, como o nome já diz, são as estrelas, né? E quanto que você vai ter que colocar na mesa pro LeBron, pro Kevin Durant, pro Stephen Curry e pra esses caras que recebem salário máximo se esforçarem mais, né? Eu não sei se tem um valor razoável que faria sentido pra NBA e para os jogadores, né? Então, e aí ao mesmo tempo vira, assim, o All-Star deveria ser os melhores jogadores, mas é um concurso de popularidade, né? E é um cara tipo Porzingis, fica de fora, né? Pelo nível de desempenho dele, eu acho que ele merecia. Mas aí ele fica de fora e aí não vai ganhar esse dinheiro. Então eu acho que é complicado também. Eu acho que não tem como resolver. Tem um ponto que todo mundo fala há muito tempo, que é no mundo ideal, que eu acredito que nunca vai acontecer, que é o torneio de um contra um. Ter um torneio, chaveamento, um contra um, ao invés do jogo, sei lá, a partida ali até 10 pontos, sexta de 1, sexta de 2, e você bota todo mundo pra competir pra ver quem que vai. E aí volta um pouco ao que eu falei antes, eu acho que os jogadores não querem se colocar numa posição que, porra, o Stephen Curry pode derrubar ali, pode colocar o Luka no chão, né? O LeBron pode levar um baita crossover do Anthony Edwards, né? Jogadores não, eles têm mais medo de se colocar nessa posição do que de tentar vencer, né? E aí, eu acho que nunca vai acontecer. Seria fantástico, acho que seria um dos eventos esportivos mais legais do mundo. Mas eu acho que nunca vai acontecer.
E a NBA tinha uma disputa que era mais ou menos parecida com isso, que era o Skill Challenge anteriormente. Acho que eles erraram quando eles fizeram o Skill Challenge por grupo. Não tinham um contra um, mas era um torneio de fato de habilidade. Passe, drible, velocidade, chute enterrada, chute de três, coisas do tipo. E a partir do momento que eles fizeram no formato atual, que são times, avacalhou. Acho que quando era individualmente, um chaveamento de 8 ali jogadores disputando esse Skill Challenge, eu achava que funcionava. Teve um ano que o Trae Young, do meio da quadra, viu que não ia conseguir vencer, tentou um chute lá de longe do logo, acertou e venceu. Então, ele levou a sério, ele disputou. Da forma como tá hoje o Skill Challenge, achei que ficou bacana. Mas, eu concordo contigo. Um contra um nunca vai acontecer, porque é a mesma questão do torneio de enterradas. O risco é muito, muito baixo, mas o que eu penso, não para domingo, mas para sábado, é tentar algumas competições individuais. Acho que o torneio de 3 pontos é o único que o pessoal leva a sério, de fato. Uhum. Quais outros tipos de competição que o pessoal poderia criar, fazer, para que haja, de fato, um interesse a partir dali, esse do torneio das suas habilidades, eu achava que funcionava.
É, a gente estava até conversando antes de entrar no ar, né? Eu ia passar agora para falar sobre o sábado. A audiência do sábado aumentou. E saíram os números preliminares. Teve uma audiência maior. E você vê uma adesão maior no concurso de 3 pontos das estrelas, né? A gente viu vários jogadores importantes, Damian Lillard, Towns arremessando de 2, mas estava lá também, Trae Young. E você teve o main event, né? Que foi o Curry contra a Sabrina Ionescu, né? Que eu acho que foi um grande acerto. Ter essa disputa entre o Curry e a Sabrina Ionescu. Acho que você ter, por exemplo, sempre ter a disputa do campeão da NBA contra o campeão da WNBA é interessante, né? Claro que pode ter um ano que vai ser, sei lá, o Malik Monk contra uma jogadora menos conhecida da WNBA, né? Mas pode ter um ano que, como foi, Stephen Curry e Sabrina Ionescu, né? Ou você pode ter, sei lá, Trae Young contra Caitlin Clark quando ela entrar na WNBA. Então, eu acho que traz algo interessante pro torneio. O Dunk Contest é o jogador para ele treinar. O jogador já quase não treina na NBA hoje em dia. Essa é a verdade. São poucos. Eles mais jogam do que treinam de fato. E aí ele vai parar depois do treino e vai treinar mais meia hora enterrada. Não tem joelho que aguente, né? E o cara, ele já faz um trabalho muito grande de recuperação e tal. Então, acho que é como você falou, o risco de lesão não compensa a recompensa, né? De você ganhar, né? E, o Michael Jordan e o Dominic Wilkins faziam, né? Faziam porque era um jogo menos intenso naquela época e a gente não sabia o que a gente sabe hoje de medicina esportiva, né? Mas, cara, eu acho que um torneio, pelo menos um 2 contra 2, vamos supor, 2 contra 2, se tiver 2 jogadores do mesmo time, eles têm que jogar juntos, aí seria Anthony Edwards e Towns, e Tatum e Brown, LeBron e Anthony Davis, e os outros são sorteados, sempre um de frontcourt e um de backcourt, né? Tipo, um guarda-ala e um ala maior e um pivô, porque eu acho que esse tipo de competição também favoreceria muito mais os jogadores maiores, né? Historicamente a gente sabe que, por exemplo, acho que uma boa aposta para vencer esse prêmio seria caras tipo o Kevin Durant, que tem um arremesso e tem altura, o Giannis, que tem altura e tem a mobilidade e tal, mais até do que os jogadores menores. Mas, voltando ao sábado, o sábado eu ainda acho que é legal. O concurso de enterradas morreu e aí não tem muito o que fazer, porque acho que tem um limite de enterradas possíveis que você pode fazer, mas o Skill Challenge e o arremesso de 3 pontos e ter esse main event especial, eu achei que funcionou muito bem e os números mostram isso. E o jogo das celebridades? Eu gostei da participação dos jogadores da NFL.
Esse é o único que eu nem coloco a TV ligada. Esse eu ignoro totalmente, porque eu brinco com o Léo, a gente faz a competição lá pra alguém ter que pagar uma prenda apostando nos prêmios desse ano, né? Apostando nos prêmios do All-Star Game, nos vencedores. E quando a gente vai ler as celebridades, aqui pra gente, a gente pouco se identifica, né? Porque a maioria delas, fora esportistas, quase nenhum, pelo menos eu e o Léo, reconhecíamos. Então, não sei, talvez seja a questão da idade, talvez seja alguma outra questão, mas quando tinha o Kevin Hart, pô, eu parava pra ver que é uma pessoa que eu me identificava de alguma forma, mas esse ano eu não achei tão interessante assim, mas obviamente o Micah Parsons jogou bem, depois você vê os melhores momentos. Tinha até o QB do Houston, que falou que fez CJ Stroud, tinha feito 40 pontos em cima do Ryan Harkless.
Jogou nada o CJ Stroud, inclusive. Quem jogou muito bem foi o Puka Nacua, né? O wide receiver do Los Angeles Rams, né? E isso eu acho legal. Realmente, de celebridades, eu não conhecia muita gente, não, né? Mas tinha o cara lá do salto em altura, né? Que é famoso, né?
O italiano.
Tão famoso que eu não lembrei o nome agora dele. E acho que é outro que no passado tinha uns nomes maiores, né? Porque eu acho que do século, o momento mais famoso do All-Star Game, do jogo das celebridades, é quando o Justin Bieber jogou, né? Foi um negócio, imagino que seja a maior audiência de todas, né? De repente bota Taylor Swift pra jogar, né? Ela e o Travis Kelce, né? Quem sabe muda a audiência do All-Star Weekend, mas é isso. Não tem muito como salvar, porque não é exclusivo da NFL, da NBA, e é meio que você pode voltar para um formato draft, você pode botar mais dinheiro, você pode, mas no final é tudo aquilo que a gente discutiu, né? Não tem como.
Eu acho que a NBA é até pior, porque você ouve o Jokic, o Doncic falando do All-Star Weekend, e pra eles é um mundo irreal em relação à cultura fora do mundo, né? O americano tem muito dessa questão de ver as ligas se enfrentando e tudo mais, como uma competição ali intermediária de exibição e tudo mais. Mas nenhum outro esporte fora dos Estados Unidos tem um pouco dessa dinâmica, né? Uma outra cultura de competição efetivamente com seu time, com sua seleção. E pro americano é uma outra dinâmica que, como o basquete é muito mais internacional, eu vejo que as peças fora dos Estados Unidos têm uma dificuldade muito grande de entender e acabam chutando o balde, acabam levando 100% na brincadeira.
Um que seria legal testar, mas para uma vez só, porque eu acho que não seria sustentável ano após ano, é um Estados Unidos contra o resto do mundo. Eu acho que tem potencial para ser, porque eu consigo ver aí o sangue esquentando um pouco mais, né? E porque você tem, por exemplo, você sente que tem uma animosidade, né? Por exemplo, não é coincidência o Draymond Green, todos os jogadores que ele pisa, soca e dá chave são pivôs europeus, né? Tem o patriotismo ali de ver que hoje os melhores jogadores da NBA não são dos Estados Unidos, né? É o Jokic, é o Embiid, é o Giannis, é o Luka, é o Shea e tal. Então, esse acho que para um ano seria interessante. Mas acho que o problema é, não sei se a NBA vai querer colocar lenha na fogueira dessa divisão, né? De Estados Unidos de um lado e jogadores de fora dos Estados Unidos do outro. O outro que eu vi o pessoal falando é botar no final da temporada, mas é outro que não funciona também porque os jogadores já estão esgotados. E na NFL. E na NFL é no domingo antes do Super Bowl e também não funciona, né? Então é outro exemplo que não funciona. Antes da gente passar para uma notícia importante que saiu um pouco antes da gente começar a gravar, eu só queria lembrar que o Bodog é o parceiro oficial de apostas do podcast Caras dos Esportes. Crie sua conta utilizando o meu link, tem bônus no primeiro depósito. Você pode apostar na NFL, na NBA, futebol, qualquer que seja o esporte. Dá para jogar pôquer lá, tenho jogado bastante pôquer no Bodog também, então crie sua conta. Você me ajuda se você fizer isso, mostra o poder do público do podcast Cara dos Esportes. Duas notícias, na verdade, para a gente debater aqui antes da gente finalizar o programa, Gui. A primeira, como você já com sua camisa aí já demonstrou, o Jacques Vaughn não é mais o head coach do Brooklyn Nets. A equipe vinha num momento muito ruim, uma temporada bem fraca, e tá ali lutando para ir ao play-in, né? Tá 3 jogos atrás do Atlanta Hawks, que é o 10º colocado. Eles têm 21 vitórias, o Hawks tem 24, o Nets é o 11º, mas estava num viés de queda bem forte a equipe, né? Acho que a equipe chegou a estar dentro da zona do play-in mais pro início da temporada. O Jacques Vaughn, que substituiu o Steve Nash, né, que foi demitido pelo Kevin Durant e pelo Kyrie Irving, né, quando eles ainda estavam lá em Brooklyn. E agora o Jacques Vaughn deixa o cargo. Sempre acontece uma demissão de técnico perto do All-Star Weekend, né, Gui? O que você achou da saída dele?
Eu tava até conversando com o Léo a respeito disso, porque até demorou, né? Porque se a gente for olhar com carinho, o time tava já numa... Você poderia ter demitido antes do... Ali, quando se preparou pro All-Star Weekend, na quinta, na sexta, eles esperaram passar todo evento para comunicar a demissão. Não sei se vai mudar alguma coisa, mas pelo menos quem for assumir teria um diazinho, dois diazinhos extras de trabalho, que pode ser importante. Você falou aí, a gente até debateu um pouco do Nets no último podcast dos Splash Brothers, quando fizemos o Power Ranking, e desde 27 de janeiro, desde 27 de dezembro, que foi a última vez que a gente tinha feito o nosso Power Ranking, de lá para cá, o Nets teve 6 vitórias apenas, 15 derrotas, 16 derrotas, era uma das três piores campanhas da NBA nesse período. Eu acho que isso explica muita coisa, né? O time teve um período ali que derreteu. O time tem um problema de montagem desse elenco. O time ficou um pouquinho como terra arrasada depois das movimentações, das trocas. Eu até gostava do trabalho de Jack Hole, de maneira geral. Acho que no primeiro ano, ali depois da saída do Nash, ele fez um bom trabalho. Mas quando um time está nessa campanha, um time que não sabe muito o que esperar, não tem playmaker, não tem jogadores com muita capacidade de infiltrar, de finalizar jogadas, e na campanha que está, naturalmente você olha para o técnico e tenta mudar, mas não vejo ele como o principal problema. É até difícil achar algum culpado, porque eles fizeram as coisas certas, e depois que todas as suas estrelas pedem para sair, não tem muito o que fazer, né? Mas acho que o Jack Vogel, em algum momento, mereceria uma segunda chance na NBA, porque acho que aquele começo do trabalho no Brooklyn foi interessante.
O trabalho dele nessa temporada era muito ruim, né? A demissão não é injusta, né? Mas eu tô de acordo com você que, assim, tem uma versão desse time que seria muito mais competitiva do que o Brooklyn Nets nessa temporada no geral, né? É um elenco muito estranho, né? E eles estão numa posição muito estranha também, que se fosse um time que tem as próprias escolhas no draft, você poderia trocar esses jogadores que eles têm, que são... Eles têm vários jogadores úteis, mas não tem uma estrela, né? O Mikal Bridges, ele não é o principal estrela de um time que compete de verdade. Ele é um jogador muito bom, mas tanto que ele não foi pro All-Star agora, né? E só que como eles não têm as próprias escolhas, eles não têm muito incentivo para trocar esses jogadores e piorar e fazer um tanking, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles teriam que encarar essas escolhas meio como... Tem uma palavra que agora tá me fugindo, que é um gasto que já aconteceu, né? Tem um termo, é sunk cost, né, no inglês, né? Não sei como é que é em português, né? Mas é algo que você já perdeu, você não tem como recuperar e... Assim, qual a diferença? É porque o Nets já viveu isso também, né? Mas pra eles, ia a quinta escolha pro Houston Rockets ou ia a 21ª, pro Brooklyn Nets não faz diferença, né? É uma diferença só de ótica, né? Mas eu acho que eles erraram de não trocar, tipo, Dorian Finney-Smith, Nick Claxton, Cam Johnson, porque você poderia receber mais ativos pra ajudar nessa reconstrução. E o time tá no limbo, o time tem bons jogadores, eles, nessa formação, pelos próximos anos, eles não vão ser ruins o suficiente pra ter ali uma escolha top 3 no, na loteria, eu imagino, e também não vão ser bons o suficiente pra brigar por um título, e assim, é um time que tem bastante ativo até, né, tem jogadores e escolhas que vieram do Phoenix Suns, mas ao mesmo tempo, qual estrela vai querer ir pro Brooklyn Nets depois do desastre que foi a era Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden, né? Porque se fala muito, seria um bom destino para uma estrela, né? E você acha que vai ter alguma grande estrela querendo ir lá pro Brooklyn Nets depois de tudo que aconteceu nessa conturbada era Durant, Kyrie e Harden?
Eu não consigo ver... Que é difícil, né? Porque eu não consegui ver na época que o Nets falhou nesse momento do Big Three. Era um momento que o Kyrie Irving estava totalmente biruta das ideias e isso acabou influenciando todo o resto. Porque eu acho que se o Kyrie não tivesse com aqueles problemas, ele se ausentou em treino antes da chegada do Harden, ninguém sabia onde é que ele estava. Depois da questão da vacina e tudo mais. Acho que foi o pior momento da carreira do Kyrie, que culminou com todo o resto se derretendo a partir dali. Então, em algum momento, acho que o time pode se reconstruir, mas para uma estrela querer jogar lá, o time tem que dar sinais de que é competitivo. Eu não consigo ver nesse core um time competitivo, eu concordo contigo. Acho que tristeza de quem tem sua principal estrela, o Mikal Bridges. Longe disso. O Ken Thomas tem jogado bem ofensivamente. Defensivamente é um dos 5 piores jogadores da NBA. Peladeira total, né? Peladeira total, né? Acho que o problema do Nets passa muito pela questão de talento. E nesse sentido, eu concordo contigo. Eu não teria feito muito esforço para tentar coisas diferentes, tentar mudar esse core efetivamente. Eu duvido que, de fato, a proposta chegou mesmo. A gente comentou que o Rockets demonstrou interesse em até devolver algumas escolhas de drafts pelo Mikal. Pô, se isso for verdade, eu teria feito. Não porque o Ricardo, a gente tá falando do Ricardo Stabolita, que ele fala uma coisa que eu concordo. O jogador tá lá, né? Uma escolha de draft é uma escolha de draft e ela não diz nada, o jogador tá lá. Mas olhando esse core, acho que qualquer coisa que ajude a olhar mais pra frente do que pro presente, ajudaria esse Rockets, esse Nets. E aí, nesse sentido, eu não sei também, eu gosto do trabalho do Sean Marks, mas eu não sei se nesse momento, dado tudo que aconteceu aqui, era um momento de mantê-lo também. Acho que o Nets vai precisar passar por mudanças profundas. Não que o Sean Marks ou o Jack Vogel necessariamente são os culpados, mas acho que o time precisa achar um novo caminho. E, sinceramente, eu daria um reboot total aqui, porque acho que o caminho que o Brooklyn tem demonstrado é terrível em pensar daqui pra frente.
E pra gente encerrar, uma renovação de contrato que aconteceu também minutos antes da gente entrar no ar, o Mike Conley, ele renovou com o Minnesota Timberwolves, né, 2 anos, $22 milhões, ele que chegou na equipe naquela troca que mandou o D'Angelo Russell pro Lakers, e os Lakers mandaram um monte de coisa pro Utah Jazz, e o Mike Conley, que tava no Utah Jazz, vai pro Minnesota Timberwolves, ele que já é um veteranaço, né, 36 anos, mas é um cara que deu uma estabilizada no time. Eu acho que ele tem muitas limitações nessa altura da carreira. Ele, ao longo da carreira, foi um excelente armador, né, acho que ele ficava muito na sombra porque ele jogou numa época que tinha Chris Paul, tinha Curry, tinha Harden, tinha Westbrook, e, enfim, muitos armadores fortes na conferência, mas ele ainda é um cara inteligente, que sabe ir com a bola no lugar certo, no time certo, que sabe se adaptar a um time que tem um ala dominante com a bola, que é o Anthony Edwards. E eu acho que é um valor razoável, né? Só que, assim, garante que o Minnesota Timberwolves vai estar naquele segundo, vai passar aquele segundo teto de salarial na próxima temporada, né? Isso impõe limitações, mas eu acho que é um valor razoável pro Mike Conley.
Acho que esse é o ponto. Foi num valor que coloca um pouco em risco a própria equipe, mas também garante um jogador que tem sido útil. Acho que a análise tem que ser no sentido de como ele vai estar na próxima temporada e na seguinte. Provavelmente esse segundo ano deve ter algumas restrições em termos de garantia, até para proteger a equipe. Mas dado que a gente tem visto hoje, eu não mexeria nessa posição, porque é um cara que complementa bem o Anthony Edwards. Consegue, no momento que o time precisa um pouquinho mais de cuidado da bola, trazer um pouco dessa segurança, mas também não é um cara que demanda muito as ações quando seu principal jogador está demandando esse volume. É um bom complemento ali no sentido de você potencializar o ante. Então, nesse sentido, eu gosto da renovação, acho que era um movimento natural. E não foi um valor tão alto, né? Se a gente for olhar ali, com o crescimento financeiro do NBA, deve ficar bem próximo do que seria uma mid-level exception. Então é um bom valor para um jogador que já está lá, você já sabe o que pode esperar dele, que ele vai contribuir contigo. Então, obviamente, o ponto de maior preocupação é a idade, mas você não acharia o Mike Conley hoje nesse mercado de mid-level exception na próxima temporada, muito possivelmente. Então, gosto da renovação.
E teve até um momento da temporada que ele se machucou, né, e o time coincidiu com uma fase ruim do Timberwolves, né, mostra a importância dele pra equipe, e acho que um fato muito importante também é o fato dele saber jogar com o Gobert, né, porque ele jogou em Utah lá alguns anos, e o desempenho do... acho que não é coincidência o desempenho do Gobert ter melhorado depois da chegada do Conley, né, apenas pela presença de um armador de verdade, né, não só o entrosamento dele com o Conley, que nunca foi, esse cara nunca foi o D'Angelo Russell. Mas, enfim, esse é o nosso programa de início de semana. Vai ter outro episódio na quarta-feira sobre NBA. Siga o Guilherme e o podcast Splash Brothers no @podcastsplashbr. Se inscreva no canal deles no YouTube. Eles estão postando tier list, vários vídeos legais. Estão fazendo live toda quinta-feira. Então não deixe de conferir. Gui, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Que isso, Gados, um prazer estar aqui contigo hoje. Mais uma semana aí que gravamos juntos. E siga lá também, como você comentou. Saindo dessa gravação, tem outra com o Léo pra gente fazer o tier list dos novatos desse ano. Então, provavelmente, quando você publicar tanto o podcast quanto o vídeo no YouTube, nosso conteúdo também estará exclusivo lá no YouTube. Então, siga Splash Brothers Podcast lá no YouTube também pra você conferir essa tier list.
Mando meu abraço lá pro Leonardo Paglione, desejo melhoras pra ele, né? Ele que tá meio doente, mas vai pro sacrifício. Flu Game, esse tier list pro Leonardo. Mas é isso, pessoal. Podcast, como eu falei, a gente volta na quarta-feira, quarta pra quinta, com mais um episódio de NBA. Então, até lá. Tchau.